Vai começar!
Vai começar o maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast.
O seu blog.
www.ortodontiacontemporanea.com.
Em áudio. Ortopodcast. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação: Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Olá a todos os ouvintes do Orto Podcast e também dos leitores do blog ortodontiacontemporanea.com e todos os alunos e ex-alunos da Academia da Ortodontia Contemporânea. Eu sou o Wendel Shibazaki, que já estou há um tempão sem gravar podcast e retorno inusitadamente agora do centro de Araraquara para fazer mais esse episódio para deixar aí para vocês. Quem acompanhou os outros episódios passou por um monte de temporada, passou no início que eu tinha vergonha de falar da minha própria voz, eu gravava num aplicativo que tinha, num programa que tinha para emular uma voz, e aí eu colocava para ler um artigo e tal. Depois eu resolvi botar, não a cara tapa, né, mas a voz a tapa. E aí a gente começou a falar aqui no Orto Podcast, naquele meio tempo ali eu estava entrando no mestrado na Unicid, e aí eu fazia o podcast a cada 15 dias. Mas a rotina me pegou de vez e eu acabei tendo muitas atividades, muitas coisas fazendo. Graças a Deus os projetos que pensávamos e fazíamos naquela época na Ortodontia Contemporânea deram todos certos, graças a vocês também. Então, desde já, muitíssimo obrigado por interagir, por acessar o blog, por escutar o Orto Podcast. Isso vai motivando a gente a estudar, a ler, a correr atrás de informações para disponibilizar de forma gratuita em todos os canais, inclusive aqui no podcast. O modelo de podcast vai continuar o mesmo. Assim, se eu vou prometer a gravar de 15 em 15 dias novamente, não vou prometer. Eu já fiz isso algumas vezes e não consegui, e eu já tenho vergonha de prometer isso de novo. Mas nosso podcast, para quem está chegando aí, que esse é o único episódio que escutou, que está escutando, deixa eu mostrar mais ou menos como é que funciona isso. A gente tem essa abertura que a gente faz algumas comunicações, depois a gente parte com um bloco formal de notícias, onde a gente procura falar algumas notícias que acontecem na ortodontia do Brasil e do mundo. Depois a gente tem um bloco do artigo destaque, quando eu falo um destaque de algum artigo, eu vou procurar alguma coisa bacana para a gente conversar aqui sobre pesquisa, sobre alguma utilidade. Alguma coisa ligada à ortodontia que eu acho interessante, quero compartilhar com vocês. Depois a gente passa por uma dica clínica. Eu acho bacana porque a gente vai conversando, na verdade a gente conversa sobre algumas dificuldades que qualquer um clínico tem no seu consultório. Isso é uma coisa bacana que vocês entendam, é assim que as dificuldades que vocês têm na clínica são as mesmas dificuldades que qualquer um tem na clínica. A diferença é que, às vezes, a gente já teve, ou eu já tive, ou uma outra pessoa, ou um outro clínico já teve, e já conseguiu resolver, e você, de repente, ainda não. Mas isso não é uma vergonha, não, isso acontece. Eu tenho algumas experiências bem interessantes de conversar com professores de renome mundial, e estar presente, inclusive, nos seus consultórios, nas suas clínicas, e perceber que dificuldades do dia a dia que eu tinha naquela época eram as mesmas que eles tinham. Eu ri bastante depois, né, pensando nisso. Fiz, putz, a dificuldade daquele cara lá, que é o Papa lá, aquele cara que é muito famoso, é a mesma que eu tinha no consultório, e a gente acabou resolvendo isso junto, esperando o tempo das pesquisas, das coisas que iam acontecendo. Portanto, esse quadro de dica clínica é bem legal e depois a gente finaliza, tá? Então deixa eu iniciar aqui a nossa vinheta para falarmos das notícias.
News, novidades e lançamentos. Tudo o que acontece no mundo da ortodontia. Aqui, agora.
Eu não poderia iniciar esse bloco de notícias sem falar do congresso da ABO, que teremos agora de 7 a 10 de outubro, daqui a pouquinho, mais uma semana aí, nós vamos ter o congresso da ABO Nacional. Vai ser lá no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis, Santa Catarina, de 7 a 10. Então, quem quiser ir, eu vou estar lá, o Marlos vai estar lá, vamos estar todos lá. Eu queria até conhecer, seria uma excelente oportunidade para a gente se conhecer. Se passar por lá, me virem, avisa, me chama, diz que escuta o podcast, eu vou ficar felizaço se vocês fizerem isso. Eu sei que é estranho, né? É engraçado chamar os outros assim, fica parecendo que eu sou artista. Mas de forma nenhuma, eu não vou pensar isso. A gente vai se divertir, de repente a gente toma um cafezinho por lá e conversa de ortodontia, que é o que a gente mais sabe fazer. Mas então, lá na Costa do Santinho vai ser bem legal. Eu gostaria de reeditar só algumas coisas que eu coloquei no blog, na postagem do dia 22 de junho de 2015, lá no ortodontiacontemporanea.com, que algumas curiosidades que eu achei na programação desse congresso. Eu achei algumas coisas curiosas, né? Primeiro, eu achei bem curioso da gente ter 36 temas de palestras que falam sobre protocolos de tratamento, algum tipo de protocolo de tratamento utilizado. É bacana isso para o clínico, né? A gente ir num congresso que tem muito protocolo clínico. No entanto, também é muito perigoso. Isso porque nessas palestras de protocolo clínico, deve tomar muito cuidado com aquelas palestras que o cara chega lá e fala: olha, aqui olha como ficou bonito, eu trato, eu sou bom, eu faço, eu boto para quebrar. E você de repente sai daquela palestra se sentindo mal, assim. Você fala: putz, o cara é muito bom. E eu? Putz, eu não sou nada. O cara é muito bom e eu não sou nada. Então isso não é uma coisa bacana pra gente. Porque isso não é ensinar, isso não é ser professor, né? Ele não está querendo te passar como que faz as coisas. Então você tem uma falsa impressão que você não sabe das coisas. Mas sabe, é porque no dia a dia do consultório é você quem está vendo, não é o congresso. Então não são 4 casos, 5 casos que você está vendo. Você está vendo todos os seus casos. Então, tem casos que ficam extraordinariamente bem conduzidos e tem casos que não ficam tão bom assim. E você acaba selecionando quais casos para ficar na sua cabeça. Infelizmente, são os ruins. Então, vocês têm que entender que aquele cara aqui só fala que ele é bom e que ele não te passa como que ele faz e que aquilo que ele faz não é reprodutível, ou seja, Não se consegue fazer igual a ele, só ele que é o bom. Ele não é o guru. Ele não é o guru. Ele é um cara que está se passando de um cara que é muito bom, com outros fins comerciais, etc. Nesse tipo de lugar, nesse palanque, o ideal é que estivessem apenas professores e eles, mesmo que seja clínico, eu não estou dizendo que tem que ser da academia. Mesmo que seja clínico, mas que ele esteja ali com a vontade de te ensinar, a vontade de passar como fazer aqueles protocolos que ele está dizendo. Depois, uma outra curiosidade é que o segundo maior tema do congresso é de ortodontia lingual. Veja que incrível que a ortodontia lingual, há pouco tempo atrás, era bastante renegada, alguns guetos, bastante isolada. Né? Pouquíssimas pessoas, era uma ortodontia extremamente de nicho e hoje ocupa já o segundo lugar em maior quantidade de temas no congresso da Boa Nacional. Depois a gente tem a ancoragem esquelética, que aí vai mini placas, vai mini implantes, tem diagnósticos, 10 palestras de diagnósticos. E olha lá, 5 de autoligados. Então, autoligados ainda remanescem em quinto lugar nos grandes temas da ortodontia brasileira. Então, existe ainda um interesse muito forte sobre os autoligados. Os autoligados já foram bem estudados, já sabemos como que funciona, o que realmente funciona. Inclusive, eu vou abrir aqui um parêntese logo para falar sobre um curso com a Liliana Maltagliatti, a doutora Liliana Maltagliatti, que vai ter na Ortodontia Contemporânea. Tá? Se vocês têm também interesse, vocês vão ter um curso de cumprido, não sei se um dia ou dois dias, não estou lembrando agora, mas é um curso de maior carga horária do que uma apresentação de congresso. Então dá uma passadinha lá no www.ortodontiacontemporanea-academia.com e dá uma consultada lá, que tem o curso da Liliana aqui na Academia da Ortodontia, aqui não, lá em Salvador, na Academia da Ortodontia Contemporânea. Desculpe aí o pigarro. Bom, então como a gente... mais para frente, temos depois em sexto lugar a ortodontia no meio interdisciplinar. Depois nós temos 4 temas que falam sobre a ortodontia baseada em evidências. Isso é um tema que, na minha opinião, é fortíssimo. Desculpa, eu fiz uma pausa aqui para tossir um pouco. Mas que, na minha opinião, é fortíssimo a ortodontia baseada em evidência. Porque isso vai acabar entrando na cabeça de todos os nossos clínicos, porque isso é realmente o que nos separa do cirurgião barbeiro, é a ciência, e isso está dentro da ortodontia baseada em evidência. Depois, conexo, e por último, aqui nas minhas contas, ficaram com 4 temas também do planejamento do sorriso. Ficou por último, mas é inusitado para mim, porque eu sei do Carlos Alexandre Câmara, do André Wilson Machado, e eu nunca mais, assim, não tinha escutado outras pessoas no meio da ortodontia que falam sobre planejamento de sorriso. Eu achei interessante isso, eu até vou querer escutar para ver o que é que eles têm a dizer, porque para mim era novidade, eu não conhecia outras pessoas que falavam sobre isso. Inclusive, o André Luiz Machado fez uma excelente aula aqui na Academia da Ortodontia Contemporânea, e os alunos ficaram enlouquecidos, a aula dele é fantástica. Se por um acaso o André estiver escutando aí, parabéns, teve um índice de aprovação da aula de 100%, foi fabuloso, e tanto é que os alunos estão loucos aí para fazer um intensivo a mais com ele. Bom, depois disso, por último, eu tive uma coisa que eu achei bacana, que foi o tema da palestra do professor Matheus Melo Piton, da Bahia, que ele coloca assim: sabe aqueles casos que nem os braques autoligados resolvem? Pois é, tenho vários. Eu achei bem bacana o título da aula dele, se der eu vou dar uma parecida lá para assistir isso aí. E um outro é do professor Davi Normando, que ele coloca assim o título da aula: 10 motivos para acordarmos cedo em um sábado. A aula dele é no sábado, logo cedo. O tema foi bem bacana também. Então são essas aí, nos vemos lá na bola, lá em Santa Catarina. Coloca aí, acessa nosso WhatsApp, pede para colocar na lista do WhatsApp, a gente vai passando algumas informações para vocês. Segue lá no Periscope também, que é a mesma coisa do Twitter. Vocês colocam lá que vai ser legal. A gente vai arrumar um jeito de comunicar aí para passar promoções relâmpagos, algumas dicas de aula, alguma coisa sobre isso. Tinha outras coisas para falar aqui nessa sessão, mas eu acho que vai ficar comprido demais. Depois a gente conversa. Não, deixa eu dar um toque aqui só nisso aqui. A gente vê esse aparelho rolezinho, né? Essas coisas que o pessoal fala, daqueles aparelhos que saem na televisão, que mostra o pessoal colocando fio de vassoura no aparelho para ficar mais bonitinho, etc. Isso faz a gente pensar que é coisa de brasileiro, né? Que o brasileiro é um tonto que faz isso aí. Mas tá uma onda nos Estados Unidos com uma coisa chamada do it yourself, que é faça você mesmo. E tá muito forte dentro da ortodontia também, a ponto da Associação Americana de Ortodontia colocar anúncio na televisão, fazer campanha publicitária mostrando os perigos desse tipo de conduta. Então não é coisa de brasileiro não, é que esse mundo está muito mal habitado mesmo, faz todo mundo aí, o problema é geral. Bom, vamos passar disso aí para a gente falar do artigo de destaque.
Artigo Destaque. Artigo Destaque. Sempre um artigo científico escolhido e comentado para você.
Olha que bacana então. Artigo Destaque que a gente vai falar hoje é o artigo que eu tô postando agora mesmo no blog. Então vocês estão me escutando enquanto eu tô postando, que fala sobre o play, né, sobre a folga do fio no slot do bracket. Poxa, por que que isso me chamou a atenção? Por que que isso é uma coisa que eu queria dividir para vocês? Gente, quando a gente pensa no fio 19x25 de aço, a gente automaticamente imagina isso quem faz uma mecânica tradicional, aquela mecânica que usa bastante fio de aço, intercala muitas vezes com nicotitânio, que é uma coisa que não recomendo que seja feita mais. Essas são a sequência de arco, é uma coisa de uma técnica ortodôntica que se implantou no Brasil junto com o straight wire, que é uma coisa meio já ultrapassada. A gente tem outras formas de trabalhar essa relação de força, né, estabilidade do arco, dimensão do arco, sem precisar usar tantos fios e sem precisar usar tanto aço. Mas por quê? Porque com todas as propriedades positivas e negativas dele. Mas o que eu quero falar aqui é sobre essa folga que tem. Então quando a gente pensa em 19x25 de aço, ou vai 21x25 de aço no slot 22, que é o que mais é usado no Brasil, né? Você que está me escutando, provavelmente você usa isso com a prescrição Rode. Alguns um pouco mais modernos vão me dizer, não, eu uso MBT. E muito raramente, ou muito poucos, vão me dizer que mescla ou que faz algum tipo de customização na montagem do aparelho. O que seria mais interessante, mas isso fica para uma outra conversa. Esse artigo que fala, que eu estou colocando como artigo de destaque, ele foi publicado nesta edição atual da Engel, né, do jornal da Engel, como artigo original, e ele faz uma análise comparativa da folga, da relação ideal entre arco e bracket, arco e slot, né, com a real, né, com arcos retangulares e quadrados, né, quadrados para aqueles que usam 16x16, o Giloy aí, né, o pessoal da bioprogressiva. Então quem usa esses arcos quadrados também pode olhar esse artigo que interessa também. O que é que eles fizeram? Eles usaram um monte de fios de fabricantes que vendem no mundo inteiro. Então tem a Ormco, 3M, GAC, Ortho Technology. Então tem um monte de fio de aço, fio de nicotitânio, fio termo, fio TMA. Então eles usaram um monte desses fios, cortaram, botaram no microscópio eletrônico de varredura, e eles perceberam, eles foram olhar a interação que tinha, a folga que tinha desse fio nos slots, e as dimensões também dos fios e dos slots. Então eles analisaram e viram que as dimensões ditas pelos fabricantes, 19x25, né, os fios 16x22 e até mesmo dos slots 22x28, etc., eles não são reais, né? Eles têm diferença, e as diferenças às vezes são bem grandes. Então sistematicamente os fios tendem a ser um pouco menores e os slots um pouco maiores, né? De repente seria muito um vexame muito grande a empresa vender o bracket, vender o fio e o fio não entrar no bracket, né? Então ele vende o fio 19 por 25 e o bracket 22 por 28 e o fio dela não entra no bracket dela mesmo. Então talvez por isso eles errem para baixo nos fios e para cima nos slots, para que isso não aconteça. Isso eu, não é o artigo, eu que estou falando. Mas o que que isso traz de ruim? Isso traz uma falta de interação, uma perda de torque. Nós não conseguimos explorar a leitura de torque que a gente imagina que tenha naquela prescrição. Além disso, eles examinaram também os cantos dos slots, os cantos dos fios. Os cantos dos fios não terminam em 90 graus. Ele até discute aqui que isso poderia ser ruim para o conforto, né? O paciente poderia se machucar com esses cantos vivos e por isso eles são mais arredondados. Só que esse arredondado, ele perde a característica teórica inicial do arco de canto, né? Onde a gente faz a dobra ou torce o fio e esse fio vai tocar os cantos do slot com os cantos do fio e vai fazer aquela interação dando movimento. Perde-se isso, já que o fio é arredondado nas pontas. E aí o que é que acontece? O que é que eles foram testar exatamente se esse grau de arredondamento dos cantos interfere na leitura do torque e as dimensões dos fios, será que isso também interfere na leitura dos torques? Bom, o que se concluiu com isso? Os autores concluem que os arcos ortodônticos no mercado têm dimensões diferentes das declaradas pelos fabricantes, né? E assim, é um samba do crioulo doido, né? Alguns são grandes e alguns são subdimensionados. E diferenças grandes uma da outra. Uma outra conclusão é que essas discrepâncias são de tamanho estatisticamente significativas em relação ao ideal em alguns casos e outros nem tanto. Tem uma fraca correlação entre a precisão dimensional dos arcos e a liga ou fabricante. Ou seja, não importa o fabricante, não importa a liga, essa imprecisão dimensional, ou seja, essa falta de congruência do que é realmente do que se diz que é geral. Em seção transversal, fios quadrados e retangulares apresentam o arredondamento dos cantos variável em cada canto, ou seja, até mesmo no próprio fio, um canto é diferente do outro canto. E isso tem uma influência significativa na interação dos fios e do bracket. A folga real é invariavelmente maior do que a ideal, caindo entre o intervalo de 0.98 a 17.38 graus. Em alguns casos, a folga real é até de 3 vezes maior do que o ideal, 300%. A folga é 300% o que se imaginava pelos cálculos, né, o que seria o ideal. O grau de arredondamento dos cantos do fio está correlacionado com o material usado para fazer o fio ortodôntico. Fios revestidos, aqueles lá com estéticos revestidos, e TMA apresentam menor arredondamento, enquanto essa condição é maior em arcos de aço inoxidáveis convencionais e super temperados. Ah, isso é uma aplicação clínica legal, porque o que, que acontece? Quando a gente vai fazer aquelas dobrinhas de finalização lá, aqueles torques um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a gente usa TMA, né? Muito provavelmente você também usa. Então, isso é vantagem, porque o TMA aqui, pela essa pesquisa, o TMA normalmente ele vai ter um arredondamento menor. E isso vai dar uma expressão de torque maior do que o de aço. De repente, o pensamento contrário também é interessante. O aço, que teria uma força maior, isso é quebrado um pouco, porque tem uns bordes mais arredondados. De repente, também vale a pena, né? Por esse sentido. Para estimar com mais precisão a capacidade de expressão de terceira ordem, ou seja, torque dos aparelhos, os clínicos se beneficiariam se essas informações fossem passadas, né? isso não se diz quanto que é o raio do arredondamento dos cantos do fio. Esse artigo foi de um grupo de pesquisa da Itália, do Luca Lombardo, Angela Arreghini, Elena Bratti, Francesco Molica, Giorgio Spedicato, Matteo Merlin, Annalisa Fortini e Giuseppe Siciliani. Está lá no blog ortodontiacontemporanea.com, na postagem de hoje, dia 30 de setembro de 2015. Vai estar amanhã já é dia 1º. Então vocês vão lá no dia 1º de outubro, que vocês vão encontrar essa postagem e o link direto para o artigo. Tá ok? Vamos passar então para a dica clínica.
Dica clínica. Uma boa ideia. Uma nova forma de fazer. Uma nova dica para facilitar a sua vida. Hoje.
Bom, pessoal, a dica clínica que eu tenho para vocês hoje é sobre a contenção, né? Eu vejo muita gente falando que paga para fazer a contenção fixa 3x3 inferior, né? Eu não vejo um motivo real para que isso aconteça. Por que pagar para fazer uma coisa dessa? Que é um procedimento simples de ser feito, tá? Eu, sinceramente, nunca paguei para fazer aquilo ali. Então, o que é ideal? O que é que se faz? A gente vai usar o fio que a gente quer fazer. Eu uso um twist flex. Para fazer isso aí, né? Aqueles fios trançados. Eu tempero eles, né? Eu coloco ali na maquininha de solda ali para dar uma avermelhadinha nele. Né? Para isso que é evitar que ele solte depois, que ele destrance depois. Tem relatos, né? Esses fios trançados, depois eles vão soltando, vão se desenrolando e levam os dentes ali com eles. Fica tudo torto depois. Então eu faço isso, eu tempero ele, boto um pouquinho na... ficar vermelho, né? Dá um revenido, né? Como se falava antes. Deve se falar ainda. Então eu coloco ali, coloco sobre o modelo, ou até mesmo às vezes sobre próprio nos dentes dele, e passo um calcador de banda ali, dá uma raspadinha, dá uma adaptada na face lingual dos dentes. Mas não é essa a dica clínica que eu queria deixar. Eu queria deixar assim: quando a gente está no finalzinho do tratamento, já finalizando o tratamento mesmo, e a gente já está ali com os seis anteriores com contato justo, torque bacana, já está com tudo certinho ali, tudo bonitinho, mas ainda está mexendo em alguma coisa no arco superior de repente, então já é a hora ali de você colocar a contenção, né? Você evita que de repente se abra um espaçozinho ali na frente por algum efeito colateral que você não previu, e você usa o próprio aparelho, o próprio fio do aparelho para suportar, para segurar a sua contenção. Então você passa um fio dental, dois pedaços de fio dental nessa contenção, um de um lado, outro de outro. Passa pelo ponto de contato dos incisivos, ali entre o lateral e o canino dos dois lados, e amarra no aparelho, no arco, no fio. Você amarra ali no fio. Aí ele fica, a contenção fica parada ali na lingual dos dentes, né? Ele fica parado, amarrado, que você amarrou ali com os fios dentais no aparelho. Aí você vem com muita tranquilidade, faz ataque ácido lá, bota adesivo, resina, com muita tranquilidade, porque ela não sai mais do lugar, que está ali amarrado. Depois você corta os fios dentais, puxa, e ele está ali paradinho já, todo coladinho. E aí você ainda fica todo coladinho, falei agora bem baiano, né? Vocês sabem que eu sou baiano e agora ficou bem claro isso aí. Mas assim, quando você tira ali, tá bem colado ou bem coladinho, você ainda tem alguns, sei lá, um mês, dois meses que você está finalizando ainda o tratamento, e você consegue ainda monitorar aquela contenção. Eu acho isso bem bacana, nunca tinha visto ninguém falando isso, mas eu acho que é legal, é uma coisa que eu utilizo e que talvez possa ser útil para vocês também. Então, perto da finalização, tudo ok, amarra a contenção no aparelho fixo, antes de ter tirado ele, cola ele, aí depois lá na frente você vai remover todo o aparelho, ok? Pessoal, foi um prazerzaço voltar a falar com vocês, voltar a gravar esse podcast. Estamos a 30 minutos de gravação. Espero que vocês já estejam chegando no trabalho, né? Para quem não sabe, isso é a ideia do podcast era de acompanhar vocês no trajeto de casa para o trabalho. Acho que ninguém, né, a maioria gasta mais ou menos isso aí, uns 30 minutos para chegar na clínica. Então, um abraço para vocês, bom trabalho. Espero que vocês entrem hoje na clínica com muito mais empolgação, com muito mais alegria de trabalhar, né? Eu acho que vocês que estão querendo aprender de alguma forma, estão pensando em ortodontia, são pessoas diferenciadas e merecem ser diferenciadas no mercado. E por isso eu deixo aqui o meu sincero abraço. Espero que vocês sejam muito bem-sucedidos. E se depender de qualquer coisa e eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Não vou prometer quando, mas até a próxima.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporanea.com. Até mais.